Doutora Marina, a gente sempre ouviu falar que era um sonho da humanidade o dia que pudéssemos encontrar a cura para o câncer. Muito se avançou, pesquisas realizadas, desenvolvidas ao longo dos anos. O que, que se avançou ao longo dos últimos anos em relação ao câncer, o seu tratamento?
Bem, quando a gente cura do câncer, a gente... para muitos tipos de câncer, principalmente quando a gente tem um diagnóstico precoce, isso já é uma realidade. Os principais tratamentos novos que nós temos nos últimos anos visto é a questão da imunoterapia, que é uma terapia direcionada ao corpo do paciente, que faz com que as próprias células da imunidade do paciente lutem contra a doença. Além da imunoterapia, nós lidamos com as terapias-alvo, que são medicamentos próprios para combater aquela célula doente, porque ela tem alguma mutação e a doença vai agir naquele alvo da doença. Diferente da quimioterapia, que também é uma terapia muito conhecida, ela é muito presente no para tratamento dos inúmeros tipos de câncer que a gente tem, mas ela acaba também agredindo um pouco mais os tecidos saudáveis.
Certo. E aí nós tratamos mais do que nunca da prevenção. A nossa população, ela geralmente acaba buscando atendimento, a gente fala basicamente dos homens, na sua imensa maioria, as mulheres já cuidam bem mais da saúde, não sei se é também a sua impressão. Às vezes a prevenção é deixada de lado e o problema acaba chegando, doutora.
Exatamente. A gente sabe que a população feminina é uma população que já tem mais hábito de procurar o ginecologista desde a sua pré-adolescência, adolescência. A maioria das mulheres costuma fazer exames, mas a gente vê que a gente tem muito que melhorar nisso. Já a população masculina, muitas vezes, é uma população que acaba precisando de mais incentivo, uma conversa da esposa, de uma amiga, para conseguir procurar um auxílio mais preventivo. O que a gente sabe de prevenção atualmente é que, quando a gente fala em câncer, somente 10% dos casos são de origem genética hereditária. Os outros 90% são relacionados aos nossos hábitos de vida. Por isso que a prevenção é tão importante. Porque a gente evitar o tabagismo, não fumar, evitar bebidas alcoólicas, ter hábitos de vida de fazer atividade física regularmente. Nós estamos falando de 180 minutos por semana, né? Se a gente dividir... dá poucos minutos por dia na semana. Para a gente realizar essa atividade física, a gente já vai estar prevenindo o câncer. Além disso, a gente evitar comidas que sejam mais de fat food, ultraprocessados, enlatados, embutidos, a gente sabe que isso também contribui para o desenvolvimento do câncer. Outra forma importante de prevenção, que acho que é muito, muito bom a gente ressaltar, são questões cuidados com a saúde. As mulheres fazer o preventivo anualmente, não esquecer também de realizar a mamografia anualmente a partir dos 40 anos, conforme a Sociedade Brasileira de Mastologia indica. Também a realização de colonoscopia, pelo menos uma na vida após os 45 anos, tanto para homens e mulheres, é importante. Os homens consultarem o médico para fazer a avaliação da próstata, dos HCA, isso é fundamental.
Sim, perfeito. Doutora Marina, a senhora falava aí que existe um pequeno público, uma camada bem menor de problemas do câncer através da condição genética hereditária. Mas então é bom situar para o nosso ouvinte, o pai ou a mãe teve câncer, há motivos da preocupação do filho buscar, da filha buscar os atendimentos específicos, como é que acontece do ponto de vista hereditário?
Bem, a gente sabe que tem alguns tipos de cânceres que são mais hereditários, por exemplo, familiar que tem a mãe que teve câncer de mama numa idade menor que 50 anos, pessoas que têm mais de duas ou três familiares daí de primeiro e segundo grau, com câncer de mama devem buscar auxílio? Paciente que teve já um familiar que teve câncer de pâncreas também é importante. E sempre na dúvida, quando você já tem uma história familiar com múltiplos familiares com esse diagnóstico, é sempre bom fazer uma consulta para uma avaliação direcionada. Então, eu acho que isso é o mais importante. A gente sempre pensar, avaliar, né? Se aquele nosso familiar, ele é um familiar de próximo, ou seja, pai, mãe, irmãos. Se é um pouquinho mais longe, avós, a idade que eles tiveram câncer, se era mais uma idade mais precoce, temos que ligar um sinal de alerta também e procurar esse auxílio, procurar essa avaliação para que a gente consiga ver individualmente quem tem necessidade de uma investigação mais detalhada.
Ouvinte pergunta aqui qual a diferença, basicamente, doutora, do tumor benigno e do maligno. Como se estabelece essa diferença?
Quando a gente fala em tumor benigno, é uma lesão que ela não tem capacidade de espalhar para outros órgãos. Isso é o benigno. Quando a gente fala em tumor maligno, a gente está falando do câncer em si, que é a doença que tem potencial de se disseminar e espalhar para outros órgãos, ao órgão que iniciou a doença.
Aí então, ainda sobre a questão de homem e mulher, aqui a lembrança que tem o Outubro Rosa, as mulheres fazem várias publicações nas redes sociais, olha só, e colocam foto, e o homem não coloca nunca o Novembro Azul lá nas suas páginas na rede social, por aí já se percebe a diferença como é encarada a prevenção, doutora Marina.
Exatamente. Às vezes o homem ele tem esse receio, né, de mostrar da saúde. Talvez por questões culturais mesmo da nossa sociedade, que não é incentivado que o homem se cuide desde jovem, mas é uma coisa que a gente precisa mudar, que os homens têm que saber que a saúde deles é muito importante, é importante para a própria pessoa, para suas famílias, amigos, então é importante os homens também se engajarem nessas campanhas.
Ouvinte Regina pergunta aqui, essa perda capilar, por que ela ocorre, depois ela pode voltar a ter o seu cabelo normal? Como é que é isso? Ela pergunta aqui.
Quando a gente faz alguns tipos de tratamento do câncer, por exemplo, quimioterapia, e não são todos os quimioterápicos, quimioterápicos é uma classe de medicamentos, pode haver sim a queda do cabelo, porque a medicação também vai atingir ali a célula do folículo piloso, né, que produz o cabelo. Mas após o término do tratamento, sim, o cabelo volta a crescer normalmente.
Certo. A pessoa que passou pelo câncer, superou, felizmente venceu o câncer, ela pode ter uma vida normal, ela vai ter que tomar cuidados especiais a partir de então, doutora Marina, para os nossos ouvintes.
Bem, depois que a gente tem um câncer, não tem uma pessoa que tá câncer e seja a mesma pessoa de antes da doença. Isso fisicamente, mas principalmente emocionalmente, psicologicamente. Hábitos de vida, eles devem ser mudados, mas são os hábitos que a gente já deveria ter para prevenir a doença. Então, praticar exercício físico, essa pessoa deve realizar, deve ter uma alimentação saudável, evitar o álcool, o cigarro, para conseguir retomar a sua vida normalmente e continuar, com certeza, realizando os exames preventivos. Uma pessoa que tem câncer, ela precisa manter o acompanhamento com o seu oncologista para fazer os exames de avaliação periodicamente.
Ah, perfeito, esse é o acompanhamento. Enfim,
Exatamente.
o Dia Mundial do Câncer. Amanhã é um dia basicamente para reflexões. Basicamente, começar a tratar da prevenção que ainda não tem, né, doutora Marina? A partir de agora, começar. Sempre é importante começar a cuidar da sua saúde, não esperar o problema. Então, quem não tem o problema, felizmente, começa a pensar a partir de agora a tratar da prevenção.
Exatamente. Sempre é tempo de estar, não tendo a doença ou tendo, a gente se cuidar e ter os cuidados de prevenção com a nossa saúde são fundamentais para a gente ter uma vida globalmente mais saudável.
Nós queremos agradecer então a participação da oncologista clínica, doutora Marina Ractis Bueno. A gente vai voltar a conversar em outras oportunidades, agradecer pela sua disponibilidade, desejar um bom trabalho, um feliz 2025, que possamos ter muitas notícias positivas com muita saúde para a nossa população. Doutora Marina, um bom trabalho, obrigado.
Muito obrigada, eu que agradeço pela participação. Um bom dia a todos os nossos ouvintes.